Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado ao vivo na Twitch, no Twitter e no YouTube. Aliás, quem tá aí no YouTube, vai lá dar um likezinho, hein? Tá tendo denúncia aí que vocês não estão dando like hoje. Que aconteceu, hein? Vocês nos odeiam? Se vocês nos odiaram, tudo bem, não tem que dar like mesmo.
Mas pode clicar no dislike também, parece que é interessante.
Faz alguma coisa com esse seu dedo aí, né? Seguinte, mais um episódio do Café Belgrado de raio-x, não é raio-x, né? De preview dos playoffs, semifinais de conferência. E hoje, Lucas, vamos falar de Boston Celtics. É seu novo time, Lucas? É verdade isso?
É, pô, você acha que eu vou mentir no Instagram do Café Belgrado? É my next chapter. Emprestei minha torcida pro Celtics nesses playoffs. E vão... Já fui recompensado de cara, viu, Gibas? Porque vamos pegar o Cavs, que pra mim, Gibas, é amassável, viu? Vamos amassar Cleveland Cavaliers. Eu, como torcedor do Suns, Gibas, não tenho oportunidade de meter um soberba, né? Mas, pô, como do Celtics, que isso, maior campeão. É melhor aproveitamento em finais entre os times que têm mais de 10 títulos, né? É, então... É que é amassar o Cavs e já tô pensando aqui na final de conferência, viu, Gibas?
Excelente, antes de entrar propriamente nesse duelo, né, Cavs contra Boston Celtics, até queria saber de quem tá no chat, hein, vocês estão torcendo pra quem nessa série? Pro Boston ou pro Cavs, ou pra uma série de 7 jogos que canse muito todo mundo e chegue na final aí com o seu time mais suave, pode ser também, pode ser outra coisa qualquer, né? Manda aí no chat, manda aí qual a sua torcida que a gente vai ler aqui. Lucas, antes de entrar propriamente no debate, como eu estava falando com você, vamos falar aqui de quem dá moral pro Belgradão, né? Pix Modalidade.
Pix Modalidade.
podcastbelgrado@gmail.com, mande o seu Pix e a modalidade da pergunta depende de você, né? Então, podcastbelgrado@gmail.com, seu Pix é sua arma, viu?
Giuliano Galli, Giuliano com G, hein, Lucas? Não fala direito o nome dele.
Boa, Giuliano.
Nepopop, fecha uma troca. Tite no Suns, Frank Vogel no Mengão. Chichos. Eu achei do futebol, tá? Foi de cara. Não é Frank Vogel no basquete.
Que lá no basquete. É. Cara, é o Tite... Você contratar o Tite e esperar um Jorge Jesus é doideira, né? É, o Tite conquistou um empate em Bragança, que não é sempre que o Flamengo empata lá, viu? Então, o Flamengo tá aí a 2 pontos do líder. Cara, o Tite Ball é isso aí, velho. Tite Ball não é show, não. Tite Ball é ponto, né? Trabalho e ponto.
Então você tudo não bem. Quer trocar? É isso?
Não. Deixa o Tite lá mesmo. Você já contratou o Tite? Vai trazer um Tite do basquete pra jogar futebol, pô?
Pera aí, então. O Frank Vogel é o Tite do basquete?
Seria a tentativa disso, né? O basquete resultado, né? Não vai ser um basquete bonito, vai ser um basquete resultado. Então, se é pra um técnico de resultado, deixa o do futebol, né? Que já fala português. Parecido com português, pelo menos. Né? Meu pai odeia as entrevistas dele, né? Que meu pai odeia as entrevistas do Tite.
Cara, me pega um pouco o filho do Tite, velho. Isso é uma parada que a gente já discutiu aqui. E, cara, me pega, velho. Me pega. Ah,
cara. Assim, a gente entende um pouco por ser pai, né? É, pô, por ser pai.
Posso falar real? Posso falar real? Não sei se eu quero isso pro meu filho, velho. Tipo, se eu for super fodão em alguma coisa, entendeu? Não sou, né? Então eu não posso pensar isso. Eu sou super fodão num bagulho. Muito fodão. Tipo. Cara, pai, eu quero ser técnico e tal. Legal, cara, mas eu acho que vai ser bom pra sua carreira você não trabalhar aqui comigo, cara.
Mas, pai, você não vai me dar um salário de 150 mil reais e eu ficar aí só te dando dica?
Cara, eu ganho milhões, né? Eu sou sortite, eu ganho milhões. É,
certo.
Mas vai lá fazer essas paradas.
Pô, mas...
É pra minha família,
quer...
pra minha família.
Pai, você não me quer perto de você? Eu quero ser da cena do Flamengo.
Você mesmo já trouxe aqui a informação, né, Lucas? Tudo que o pai quer é que o filho saia de casa aos 18. Muita tranquilidade.
É um grande sonho do pai, né? Família a casa de volta, assim, as crianças. Né?
Cara, eu acho caído, cara. Eu acho caído. Não é só o Tite que faz, tá? Tem outros também. Tem outros também. Aqui o Tite integra a seleção
e
tal.
E parece que os melhores são os que mais fazem, né? Tipo, o Filipão fazia com o Murtosa, né? Não sei se conta.
Não, cara, eu acho caído, sério. Sério, assim, eu acho
o legal. O Dunga botou a filha pra ser a
esteticista dele. Parada. Né? Pô, eu acho que o filho do Tite podia ser um baita técnico, mas, cara, vai fazer trabalho de quem, sabe?
Ele ser filho do Tite, Rafinha, velho.
Vai, não. Tô jogando pro Bielsa. Você já vai ter muita porta aberta sendo filho do Tite, entendeu? Você não precisa ocupar essa vaga, velho. Eu acho muito, sei lá.
O do Dorival também tem o Dorivinha, né?
Tem. É. O do Cuca é Cuquinha, mas é irmão. Mas chama Cuquinha. E o basquete tem muito, né, cara? Eu acho caído, honestamente. Acho caído pra caramba.
É.
Acho que tem que fazer. Ótimo que filhos trabalham, mas acho que tem que fazer a sua própria trajetória e já aproveitando a imensa vantagem competitiva que você tem de ter esse vínculo, sabe?
Respondendo ao Pix, né? Manda o filho do Tite pro Suns, velho. Fazer ser estagiário do Frank Vogel. E manda o filho
do Frank Vogel. A gente acho acabou de fazer um podcast todo contra o nepotismo aqui, falando do Cavs, né, cara? E aí surgiu o assunto aí. Roberto Júnior. Interclasse, eu jogava vôlei, era titular. No primeiro ano do ensino médio, chegamos na final contra o terceiro. Eram seis turmas A e B.
Meus pêsames, né?
Amassou, hein? Pô, seis turmas no colégio, cidade de 5 mil habitantes.
É isso,
pô. Só tem um colégio na cidade? Fica a questão aí. Tô questionando sua história, hein, Roberto? Conta direito essas histórias aí. Lucas, chegou mais um. E F5 chegou mais uma coisa linda, velho. Rodrigo Lacerda, hein? Salve, amigos! Primeiramente, um abraço e força aos amigos do Rio Grande do Sul. Verdade, falamos disso aqui antes de começar a gravar. Um momento muito difícil para o Rio Grande do Sul. Aliás, hoje, 1 da tarde, claro que nossa audiência é muito menor, não vamos contribuir nada com essa notícia, mas nossa comunidade pode ouvir, porque até a gente fez recentemente um react da Fresno, né? Fresno, a banda gaúcha. A Fresno vai fazer uma live lá no canal do Podpá, de uma live de solidariedade, né, por esse momento do Rio Grande do Sul. Então, força aí, um abraço especial pro Vavo, que é nosso camaradaço e certamente está empenhado na causa também. Um salve a todos os nossos amigos gaúchos. Diga um top 5 melhores bandejeiros da atualidade e do século XXI. Pô, do século XXI acho que tem que ter Allen Iverson, mas vamos pensar os outros agora.
Kairi, né?
Kairi acho que é número 1 hoje. É que eu penso bandejeiro, geralmente armador que entra no meio de um monte de gente faz bandeja, entendeu? Eu não penso.
Jokic
é o puta bandejeiro, né?
Eu ia dizer isso, só que eu acho que não conta, né? Do Jokic. Bandejeiro? Cara, o Tariq Evans era incrível, né? Nas que eles conseguiam finalizar. E eu tô pensando em jogador assim que bandejeiro tem uma nota um pouco pejorativa, né?
Não, bandejeiro é bom. Que consegue uma cesta de 2 pontos fácil ali na bandeja. Não, não é negativo.
Mas não parece assim o cara que não tem a skill pra meter um jumper?
Não. Quando
você
não,
fala
não.
Assim, bandejeiro?
Não. Vai por mim, bandejeiro é bom.
O dedo na pelada fala, isso é bandejeiro. Você faz de pertinho, assim. Não precisa marcar perto, não, que ele é bandejeiro. E o pessoal fala alto na pelada, né? Que é pra provocar o arremesso ruim do adversário. Então vamos lá, né? Kairi, acho que é óbvio. John Wall, pode ser, Gibas?
John Wall era legal.
Falam aí agora.
Luca, porra, Luca é absurdo, velho. As bandejas que o Luca faz é absurdo.
Pô, então, se você é assim, LeBron e Yannis.
Se pra botar. Mas é que aí que nível. Aí que tá. Eu acho que o Yannis e o LeBron, eles na frente da cesta não fazem bandeja, eles dão a dunk da morte, entendeu? Tá. E o bandejinho... Pô, o Luca não vai lá dar o dunk da morte. O Luca quer fazer uma bandejinha.
Então...
E o Yannis não faz as bandejas da hora. Fala a bandeja da hora do Yannis aí. Tempo.
Certamente não é o Rubio, né? O Rubio, ele tinha uma peculiaridade de ser o pior finalizador no ar.
Não, ele é bom de bandeja.
Cara, tem um que meteu um... Donovan Mitchell, velho. Porra, Donovan Mitchell
surreal. É bandejeiro animal, velho. Animal.
Ele mete um efeito... Esses dias o Cole Anthony meteu um absurdo, velho. Ele percebeu a falta, meteu no topo da tabela e a bola caiu. Nossa. Nós vamos ter que botar um Jalen Brunsonzinho, né, aqui.
Porra, o Jalen Brunson é insano, velho. O Jalen Brunson é insano mesmo. É insano. O Jalen Brunson seria um pacotinho bandeja mid-range, né?
E bola de três agora também, né? O bicho mete, né? Se precisar, né? Se estiver precisando, ele mete.
Aí,
se precisar, ele evita.
Mas acho que pra mim o número um é o Iverson ainda, sabe? O Iverson.
Ok.
Pô, o Curry ele faz umas bandejas bonitas também, velho. Curry
ele moldou toda uma geração, né? O Iverson.
Porra, as bandejas do Steve Nash eram absurdas também, velho.
Nossa. Ele não queria, né? Ele não queria fazer.
Mas umas trocas de mão, né? Umas paradas assim que ele fazia. Kobe também. Kobe é século XXI, né? Cara, tem que ter Iverson, tem que ter Kobe. Tem que ter Kyrie. O resto acho que o pessoal pode escolher.
Ok.
Valeu, Rodrigo. Excelente participação, excelente Pix. Por enquanto é isso, Lucas. Vamos pro debate.
Gibas, Cavs e Boston fazem agora com um pouco menos de sem clubismo, né, agora fazem uma série em que tem um favorito claro, né, acho que é o maior favoritismo dessa segunda rodada dos playoffs, Boston Celtics, embora esteja desfalcado de um titular, e o Celtics ele tem uma peculiaridade, né, de que um dos seus seis jogadores é quase um sexto do time. É diferente de algumas outras equipes, em que você perde um titular e, dependendo de quem é esse titular, você não perde tanto, assim, sabe? Lógico, você perde um titular, é importante. Mas não, você tem dentro do seu elenco nomes similares, né? Se não tão perto, mas que não vão fazer o seu time parecer com um a menos. E eu falo isso com todo o carinho que eu tenho pelo Lu Cornet, né? O Cornet é a tentativa do Celtics de enganar as pessoas. Ó, o Porzingis está aqui ainda, né? Muitas vezes eles fazem isso durante o jogo, né? Ó, o Porzingis não saiu não, pô. Marca de perto aí, né? Mas aí ao longo de uma série, ao longo de um tempo, acho que vai pesar o fato de o Celtics não ter um dos seus seis principais jogadores. Então vão ser minutos a mais para Peyton Pritchard, vão ser minutos a mais para Sennheiser e, lógico, para o Cornet. Só que dos seis, vamos dizer assim, né? Dos seis, dois jogam em duas posições o tempo todo, né? Então você pode ter o Tatum fazendo a quatro, né? Mas você sempre vai ter o Horford ou o Porzingis, né? Então, além disso, você precisa ter mais ou menos o Horford o tempo todo agora, né? O Horford é o mais velho do elenco. Você precisa muitos minutos do Horford. Normalmente o Celtic se dá bem quando precisa de muitos minutos do Horford, mas até quando vai ser isso aí, né? E agora ele vai enfrentar um cara super jovem, né? Pernas frescas, né? Então tem algumas facetas aí dessa ausência do Porzingis que podem complicar a vida do Celtics, mas o Cavs vai parar de ver um ataque inoperante, vai parar de precisar defender um ataque inoperante para ver uma máquina, né? Uma máquina avassaladora, que é o ataque do Boston Celtics. Então, Gibas, eu espero, em alguns dos jogos, uma dominância muito grande do Boston, sabe? Mais ou menos parecido como foi contra o Miami, em que o time tinha runs, assim, em que parecia que não tem competição. Mas acho que o Cavs está equipado, né, para oferecer uma boa run nessa série, sabe? Oferecer ser mais do que um sparring nessa série. Acho que é mais ou menos, eu começo por aí, Gibas. A diferença do ataque que o Cavs vai ver pela frente, né? Do primeiro round para o segundo round. Não vai dar para sobreviver tendo passado por 10 minutos ruins, né? Tipo, o Cavs teve 10 minutos ofensivos ruins contra o Magic. Dá para voltar pro jogo? Dá. Tranquilo. Contra o Celtics, não sei.
Concordo bem, assim, acho que o Cavs... Sim, acho que o Cavs é bem azarão aqui, acho que isso muda um pouco o jeito de lidar com o jogo, né? O Cavs venceu um jogo 7, Lucas, em que ele chutou 24 bolas de 3. Né? 24 bolas de 3 no jogo, né? Matou acho que 8, uma coisa assim. E cara, foi uma partida em que o Donovan Mitchell chutou 27 bolas. Então
o Miami, para vencer o Celtics, matou 23 bolas de 3 no jogo. Né? Ele matou 23 bolas de 3.
É, assim, claro, né? Eu acho que o Cavs é assim, claramente melhor, né? Claramente melhor do que o Miami Heat. É um time que fez uma temporada esquisita, né? Porque é uma temporada em que o time completo não jogou tão bem quanto o time desfalcado. Acho que diz um pouco sobre a montagem desse time. Talvez tenha muito jogador redundante, não sei se muito é o termo, né? Mas tem alguns jogadores que são redundantes e que você precisa bastante deles, né? E aí, quando eles estão separados, eles cada um faz a sua especialidade e o time tem complementos, né? E quando eles estão juntos, a coisa não flui tão bem. Não é incomum acontecer isso, sabe? E acho que é uma coisa que o Kevin tem que pensar na montagem de elenco. A gente sempre fala disso aqui, né? Tem dois pivôs e dois armadores de bola dominante e tem pouco wing, né? Aí eles foram lá e contrataram o Max Strus, que acho que faz uma boa temporada dentro da situação de quem é, mas também pô, não é do nível elite de playoff, né? Você vai pegar agora talvez os dois melhores disso na liga, né? No momento, né? Jaylen Brown e Jason Tatum. Se não dos melhores da liga, certamente os melhores da geração. E o que eles têm para oferecer, assim, é um mismatch complicado, né? Porque, ou é muito alto para Donovan Mitchell, para Garland, ou é muito rápido, né? Para Strus, Strus acho que faz um bom papel, mas para Donovan Mitchell, para Jarrett Allen, né? Jarrett Allen não tá jogando. Ou é muito alto para o Okoro, que é outra peça que eles gostam bastante de usar. Então, acho que é um time que a montagem de elenco não cuidou, ou não foi nessa linha, né? não identificou como problema, ou não serviu para apostar nisso, no fato de que há uma certa discrepância de talento assim, nas posições que o time tem jogador e nas posições que não tem, né? Onde tem muito e onde não tem falta, né? Tem muita proteção de área, muito jogo interno, sobretudo em lobby, em transição, né? Mas, por exemplo, você não tem sequer jogo interno de costa para cesta. Não que seja uma coisa que se usa na NBA hoje, mas você não tem. Você tem dois ótimos pivôs, muitas vezes jogam junto, e nenhum deles tem jogo de costa para cesta. Nenhum. E um deles sequer arremessa, né? O outro tá arremessando mais de corner. Então tem um problema meio claro, assim, um time meio tortinho, assim. E os dois ball handlers dominantes, que são mesmo elite nisso, eles não são bons fora da bola, né? Assim, acho que o Donovan Mitchell consegue, mas você quer o Donovan Mitchell fora da bola? E o Garland fora da bola, né? Assim, perde muito do que ele sabe fazer. Então, assim, acho que o Cavs, ele chega numa série como essa e enfrentar times assim, né? Como o Boston, não tem muitos times como o Boston, mas eles te mostram muito as coisas que você não faz bem, sabe? Eu acho que você fica muito. Você fica muito exposto, né? A sua fragilidade fica muito exposta. Acho que o Boston, cara, é muito favorito e não me surpreenderia ter uma série bem dominante aqui, sabe? Eu acho que o Boston tem mais soluções defensivas para essa série do que o ataque do Cavs parece sugerir. O Boston teve a terceira melhor defesa do playoff até agora, o Cavs a quarta. Então são duas defesas que de fato são muito boas, né? Agora o Boston teve o terceiro melhor ataque e o Cavs teve o 15º em offensive rating, né? Bizarro que ele elimina um time que tem um offensive rating no playoff melhor que o dele, porque nas séries que nos jogos que perdeu jogando pior do que nos jogos que venceu. O Cavs chega simplesmente com o penúltimo melhor ataque do playoff até agora para essa série, né? O time só foi melhor ofensivamente do que o Pelicans. Não sei como que isso vai sobreviver a uma série contra o Celtics, cara. Acho que é difícil e é um time que é de pace baixo, bola muito na mão de um jogador só. Cara, esse tipo de jogo o Boston machuca, hein? O Boston vai machucar. O Boston teve um playoff suave demais, né? Disparado o time de maior. Disparado não, porque o Thunder também teve um net rating muito bom, mas assim, foi disparado o time que mais deu sacode, né? No playoff até agora. É um time que joga em alto volume, é um time que tenta muito arremesso de 3, né? Tá chutando 38% no playoff, chutando média de 42 bolas por jogo. Claro que o Denver vai ter arma para isso, o Denver não vai dar chute livre como o Miami Heat deu. Em dado momento da série foi até aposta um pouco do que o Heat, como ia defender, não encontrava soluções. O Heat usou muito defesa zona, que acabou propiciando também muito remesso de três. Acho que o Cavs vai fazer muito pouco isso, né? Não acho que seja uma das saídas também. Cara, assim, tô bem pouco esperançado como torcedor do Cavs aqui, viu?
Gibas, o Jarrett Allen tem entrado como questionava, né? Jogo a jogo, né? E aí vira desfalque no dia do jogo, né? Foi isso nos últimos jogos da série contra o Magic. Vamos ver se ele joga nesse duelo. Acho que ele é bem... Pro Cavs seria muito importante, não só pelo que ele pode fazer, mas pelo buraco que ele pode ajudar a cavar, né, no time do Celtics. Talvez o Mazzulla seja obrigado a colocar bigs, né? Talvez o Mazzulla seja obrigado a rodar mais tempo de bigs, né? De repente o Xavier Tillman, que tem poucos minutos jogados, né, pelo Boston. Então, ter o Jarrett Allen acho que é um fator muito importante para o Cavs. Acho que o ataque do Cavs não vai sofrer tanto, assim, de maneira diferente, porque a defesa do Magic já é bem sufocante, né? Eles conseguem causar um colapso mesmo no Darius Garland com o tipo de marcação que o Jalen Suggs faz, sabe? Então, assim, o que o Derek White vai fazer, o que o Jrue Holiday vai fazer, não é uma super novidade, sabe? Mas, ofensivamente, acho que é o grande gargalo da série pro Cavs, né? O que o Celtics vai mostrar, né, de espaçamento, né, de assertividade, né, de um contra um também. É muito diferente você marcar o banqueiro e o Franz Wagner sabendo que nenhum dos dois está confortável para meter um chute de fora, enquanto o Celtics todo mundo está confortável, né? E, inclusive, pode fazer disso a sua principal arma. Então, acho que dá para o Cavs sobreviver a alguns jogos, sabe? Lá na KTO, Gibas, que é o melhor lugar para fazer sua bet, ele é muito desfavorito, né? O Celtics passar aqui é 1.07, sabe? Então, assim, a KTO dá como certa a classificação do Celtics, paga 8.8 para o Cavs passar com qualquer placar, e se você quiser adivinhar o placar, dizer, pô, acho que a chance do Cavs é um 4-2, velho, é a menor odd de uma vitória do Cavs, e paga 20-1 lá, né? Então, se você quer apostar na vitória do Cavs, acho que eu indicaria aí. Tanto a odd do 8.8 já é bem crocante com qualquer placar, mas um 20-1 no jogo 6, né, que normalmente é a melhor chance do visitante, né, tá pagando muito, muito alto. Mas a maior probabilidade é você não ver nenhum real de volta, né, Kivas, quando você fez uma aposta como essa, porque o Celtics é bem superior. Durante a temporada mostrou isso. No papel, acho que dá para o Cavs imaginar, pô, temos elenco compatível com isso aqui, né? Dá, especialmente sem o Porzingis, né? Temos elenco que dá para fazer frente. Preciso de um defensor? Pô, tem o Okoro, né? O Okoro vai ser um defensor competente, né? Marcando esses wings do Celtics. Mas o grosso do time, né? O time do Cavs atacando, acho que vai ter muita dificuldade comparativamente ao que o Celtics vai atacar, né? Diferente da série contra o Magic, que todo mundo tinha muita dificuldade, né? Foi uma série de baixo offensive rate, como o Gibbs estava trazendo, né? Então, durante a temporada foram jogos apertados, né? O Celtics tem um 2-1 na série, mas em jogos apertados. E vamos ver, né, Gibbs? Os dois entram desfalcados dos seus pivôs, mas pro Celtics parece bem menos, né? Acho que parece bem menos preocupante você não ter o Porzingis, especialmente se o Jarrett Allen faltar também do outro lado.
Lucas, se, por exemplo, tiver uma dobra e o Evan Mobley tiver marcado, você acha que ele dá no Okoro?
Ih, rapaz. Não sei se o Evan Mobley tem a cancha para isso já, viu, Gibas? Acho que ele tem que evoluir muito nesse aspecto, né? Vamos ver. O JB Bickerstaff não tem cara de ser um técnico que ensinou os atletas ali a dar no Okoro sempre que precisar, sabe, Gibbs? Ele até segura bastante.
Ontem foi 0-2 no Okoro.
Ele até segura bastante, né?
É isso. Não chegou Pix, Lucas. Não chegou Pix.
E drama, né? O que o jovem chama de drama, né, hoje.
É o que o jovem chama de drama.
Fomos cancelados, Guivas, é isso?
Eu não sei. Qual, você ficou do lado de alguém na treta do...
Eu falei... Não, eu falei da Madonna, né? Falei que ela era uma grande diva pop. Talvez seja isso.
Pô, mas se a Madonna não for uma diva pop, quem é? É a Eliane companhia que não é.
Você, né, curtiu que a Madonna esperou acabar o jogo do Minnesota? O Denver,
cara, vamos ser bem honesto. Posso ser sincero como nós pode ser? Pô, acabou o Denver. Eu vi o segundo tempo do Corinthians ainda, que foi no mesmo horário ali, né? Foi o segundo tempo, acabou, deu meia horinha de Corinthians ainda. Para minha tristeza, né? Mas para minha alegria também, porque o jogo do Corinthians já foi um sonífero. Pô, 11 horas já tava dormindo, velho. Pô, semana inteira.
Então você é contra a Madonna. Eu sou a favor e você é contra a Madonna, então não seria por isso que seríamos cancelados, né? Estamos 50,
eu sou contra
50
a Madonna aqui. Desde quando eu sou contra a Madonna?
Você dormiu, achou da Madonna no Brasil, pô?
Eu não tava no show, se eu tivesse no show eu não dormiria, pô. Mas em casa acho que tudo bem dormir.
Tava sinal aberto para todo mundo poder acompanhar o show da Madonna, pô. Não tinha NBA na hora, nem Corinthians, mas você acabou de confessar.
Pô, mas tinha um soninho, né? Semana inteira dormindo 2, acordando 6, velho, pô.
Complicated.
Aliás, Lucas, hoje tem rodada dupla e podemos falar aqui rapidamente aí dos jogos de hoje para quem tá na live e curte um Belgradão.
Vou trazer as odds, viu, Guibas? Vou trazer as odds. É, inclusive, acho que ainda dá para postar nos prêmios de MVP, deixa eu ver aqui. Como é que tá?
É o Jokic, velho. O MVP vai ser o Jokic. Não tem pra onde correr, não. Pô, hoje não tem. Hoje é o quê? Segunda-feira não tem mais Prime? Pô, tô confuso aqui. Não tá anunciando.
Não, mas pô, eu posso trazer pra você aqui as odds do jogo de hoje. Ó. Hoje o Knicks 1.41 menos 6. Cara, eu vou pegar esse Pacers mais 6 aqui, Guilherme. Knicks gosta de um drama, velho. Knicks gosta de um joguinho apertado. Então, Pacers mais 6, acho que é a call do dia aqui. No outro jogo, o Denver bem favorito contra o Minnesota, menos 5.5, né? Estão dando 5.5 de lambuja aí para o Minnesota. Creio que são dois jogos para serem decididos na reta final das partidas, viu, Guibas? Não acho que vai ter nenhum time abrindo horrores aqui e deixando outro time sem resposta, não. Agora é reta final de playoff, né? Já é. São 8 times apenas na NBA. Então, acho que vamos ver menos surrinhas, né? Então, de repente, você quer pegar... Você tá achando pouco o 5,5 pouco? Então, pega um 7,5 lá na KTO para cada um, né? Acho que dá uma odd interessante.
Ô, Lucas, eu não achei aqui no nem no NBA App, nem na Amazon, se vai transmitir lá hoje, hein?
Ih, rapaz.
Então, descobri aí. Tá só League Pass, né? Lá no League Pass, quando tá escrito o lugar do jogo. E aí, sim, você abre a Amazon, tem lá que vai ter o jogo, entendeu? Mas eu não tenho certeza se é por causa do League Pass, que eles têm, né, o League Pass lá na Amazon, entendeu?
Eles têm. Será até que hoje não tem transmissão na TV? Não é possível, velho.
Não é possível.
Pelo menos o YouTube deve ter hoje.
Ah, verdade, né? Verdade, segunda-feira geralmente é YouTube. Deve ser isso, então.
Pô, vou ver aqui no canal Giro, né? O Giro no Aro, ele sempre posta, deixa eu ver aqui. Giro Basca, né? Vamos ver se o Giro Basca já postou a agenda. Programação sábado e domingo, última postagem deles. Ô, Giro Basca, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, velho. Rolando drama desse, né?
Giro Basca, o que você tá fazendo isso comigo?
O que aconteceu, gente? Tem que passar esses jogos de hoje, né? Assim, a gente tem League Pass, mas a gente gosta do buzz, né? De pôr todo mundo acompanhando a NBA e tal.
É, deve ser YouTube hoje, que não é possível.
É, imagina que seja YouTube. Segunda-feira geralmente é YouTube, mas, pô, tinha que ser rodada dupla no YouTube, né? Seria boa, né? Faz a boa aí, NBA Brasil. Vamos descobrir isso aí.
Ó, o Felipe Pereira tá dizendo que vai ter no Prime, sim, viu?
Então, ô Felipe, mas tem essa pegadinha. Abre aí pra você ver o Prime, se não é... Se não é para quem é League Pass dentro do Prime, porque tá assim aqui. O próximo jogo do Prime tá a Copa do Brasil. Mas talvez tenha no Prime, que o Prime tem muito jogo, né? Então pode ser que... E geralmente a NBA, o Watch NBA avisa quando tem. E não tá lá no aplicativo da NBA. Por isso é minha dúvida, mas... Tá. Muita gente falando no Prime, tá? Muita gente falando no Prime aí. Não confirmo, mas não desconfirmo também. Beleza. Lucas!
Ah, pô, Guibas, o Alberto Júnior tá Tô achando que você é bem noob, eu também tô concordando com ele. Que eles têm quatro banners diferentes.
Não, mas ele tá falando, tem Prime normal e League Pass separados. Então, tipo, ele viu também lá onde eu vi, entendeu?
Mas ele tá dizendo que tem no Prime normal, então tá suave, né?
Então, beleza. Ó, Alberto Júnior tá garantindo pra vocês que tá lá, tá? Alberto Júnior tá garantindo.
É o nome da emoção, né? Alberto Júnior, muito obrigado, hein?
É isso, não tivesse...
Estamos todos nas mãos de Alberto Júnior hoje.
É isso. Lucas, tem destaque final?
Gibas, o meu destaque final vai para os apoiadores do Café Belgrado. Ó, falei alguns no episódio passado, de hoje já, mas teve mais aqui. Ó, teve o Gustavo Vilela sempre com a gente, um grande nome do ciclismo, que não larga o Belgradão. E o JP Alves Moura também apoiando o Belgradão. E tivemos o V de volta. O V teve problema no cartão dele, percebeu, recebeu o e-mail da Aurelo. Aliás, confira aí nos seus e-mails se você é apoiador. Se a Aurelo falou para você, ó, você tá inadimplente com o Belgradão, não faça isso, né? Porque foi o que aconteceu com ele, e aí ele renovou, ele cancelou e fez de novo o apoio lá, porque tava dando problema. Então, um salve para todos que apoiam o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Se você nunca apoiou o Belgradão, considere essa possibilidade, faz uma diferença muito grande pro projeto continuar existindo. É isso, hein? Você tem que dar destaque final?
Cara, eu vou fazer como de costume, até inspirado aí pelo Igor, que tá no chat, né? Vamos falar aí da rodada do NBB do final de semana. Uma vitória bem imponente do Minas no São Paulo. Não sei se a gente já tinha gravado depois disso, no jogo 1. É, Franca enfrentou o Paulistão no jogo bem duro, 64-61, primeira rodada também. Flamengo, um jogo bem duro. Fortaleza ficou na frente boa parte do jogo, mas acabou perdendo. O Flamengo é mais time mesmo, 7-9-7-1 no Rio de Janeiro. E o jogo da rodada, né? O jogo da primeira rodada, Vasco e Bauru. Cara, esse jogo foi uma insanidade. Muita reclamação de arbitragem também, mas, cara, a virada do Vasco foi brincadeira. Tava perdendo.
Vasco
de
é time 7. Da virada, hein?
É isso. Tava perdendo de 7, faltava, se eu não me engano, 1,40, uma porra dessa. E virou o jogo, levou a prorrogação e ganhou na prorrogação. Baita vitória do Vasco. Tá legal, hein, cara? Essa reta final aí tá bem animada, jogos bons, tirando São Paulo e Minas, que foi vareio. O resto, jogo duro, jogo difícil.
Você falou dos jogos de hoje? Paulistano e Franca, São Paulo e Minas hoje.
Isso, hoje Paulistano em São Paulo recebe o Franca e o São Paulo em São Paulo recebe o Minas. É, às 7 da noite, YouTube transmite o Paulistano, às 8 da noite, ESPN transmite o São Paulo.
Mas vai ter invasão francana no Paulistano?
Geralmente tem, cara. Geralmente tem, sim. É, porque tem muito francano que mora em São Paulo, porque é uma viagem mais ou menos... Não é perto, mas as pessoas fazem bastante, né?
É longe, velho. Pelo amor de Deus. Já fizemos. É 6 horas que parece que não chega nunca, cara.
Esses caras que não estão acostumados com morar no interior não sabem como é que funciona a vida. Lucas, seguinte. Se o Flamengo... e o Vasco vencerem suas séries, simplesmente Flamengo e Vasco na semifinal da NBB.
Eita, mas vai ser difícil ver para os dois.
O bagulho vai ficar louco, hein?
Vai ser difícil para os dois. E, ó, Fortaleza joga em casa agora, hein? Back-to-back jogos em casa.
Vai?
Vou, pô. Pelo menos um desses eu vou.
Boa. Valeu. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouviu o Belgradão. Dá um likezinho, deixa um comentário. Espalhe por aí. Manda nos grupos, sei lá. Dá essa moral, pô. Estamos precisando da sua ajuda. Valeu. Forte abraço.
É o rap.